Então, agora a gente está na fase 2 do projeto. Então, entre 2021 e 2022 era a fase 1. Então, quem estava na minha posição era a Ana Beatriz Mota, que também estava na posição de bolsista recém-formada. Daí o professor Rony, o professor Sgarbi, eles conseguiram renovar o projeto. Então, agora a gente está na fase 2. Então, eu assumi a responsabilidade como bolsista recém-formado. Então, atualmente a gente tem 7 bolsistas. Então, eu sou recém-formado. Então, a gente também tem bolsas de graduação e iniciação científica para os alunos. É um projeto de caráter multidisciplinar, então a gente tem agrônomos, alunos de ciências da computação e sistemas na equipe.
O projeto chama Estratégias para Preservação e Combate à Dengue com Uso de Drones.
Isso, isso, prevenção.
Né? E objetivo, objetivo é lógico, combate à dengue. Sim. Mas para vocês ali no geral, o objetivo desse projeto.
Não, o objetivo é usar a ferramenta, que é o drone, que é um tipo de veículo remotamente pilotado, para ele fornecer uma perspectiva de visão que normalmente o agente de endemia não tem na vistoria convencional.
Uhum.
Então, um dos problemas recorrentes é quando o agente vai fazer vistoria, ele não consegue ter acesso porque o morador não está lá, ou aquela residência não tem acesso. Então, o drone ele fornece uma visão superior daquele ambiente, o que possibilita fazer a vistoria remotamente, tanto ponto a ponto, indo de residência em residência, e como a gente também realizou no projeto. Então, tem áreas onde o município não tem um agente destinado àquele setor, então a gente consegue fazer a captação da imagem do bairro inteiro e analisar as imagens posteriormente para identificar onde tem possíveis criadores do mosquito.
É, já sabendo da sua presença hoje aqui, eu entrei em contato com o nosso secretário de saúde, né, o Alessandro, falando com ele a respeito que você estaria hoje batendo papo com a gente aqui, e ele falou que foi de suma importância, né, é importante. Sim. A parceria entre a UEMP também com a saúde, com a vigilância sanitária do município, e ele disse que foi muito importante, continua sendo, né, essa parceria e o projeto.
Sim.
Que vocês desenvolvem aí na UEMP. É, e não é só para Bandeirantes, né, são 3 municípios, né, Jânio?
Isso. A parte do monitoramento a gente realizou somente em Bandeirantes, mas os treinamentos para mostrar como é que é o manejo, manutenção do drone, a gente já conseguiu realizar com outra turma em Bandeirantes e também com a turma de agente de endemia de Itambaracá. E daí no dia 21 desse mês a gente vai fazer com os agentes de endemia de Santa Mariana.
Ele, inclusive, disse que os próprios agentes manuseiam o drone e tudo, né?
Sim.
Deram tipo um curso lá que vocês fizeram com eles para que eles pudessem... É, porque é o seguinte, você disse, é que os agentes não conseguem observar os locais todos de uma residência, é claro, como pode ser que não tenha o dono da casa, não está, mas mesmo que ele esteja, tem local caixa d'água lá muito no alto, calhas que ficam em cima, não tem uma escada para subir na hora, então vai quem? Vai o drone ali.
Sim.
Vocês com o celular acompanhando embaixo, ou vocês, eu falo no caso, mas no caso o agente sanitário, o agente da vigilância sanitária que vai observar isso aí, né? Para isso que serve o drone.
Exatamente.
E esse drone, no caso, vocês entram com a vigilância sanitária que entra com o drone, por exemplo, cada cidade, vocês passaram um curso para poder manusear e tal. Mas Itambaracá tem o dele, Santa Mariana tem o dele, é isso?
Não, o treinamento a gente fez com o nosso.
Uhum.
Então a ideia é mostrar de maneira científica que o drone ele é uma ferramenta que está aí para ajudar o trabalho do agente de endemia.
Uhum.
Então esses municípios eles ainda não têm esse equipamento. O que o Unitec faz, que é o laboratório que o professor Rony coordena, é fornecer o treinamento e dar um precedente para que esses municípios tenham a justificativa do porquê cobrar que essa ferramenta seja implementada, junto às outras ferramentas que os agentes podem usar.
É de suma importância.
Sim.
Ô Jader, a tecnologia usada aí nesses drones, como que é? Essa tecnologia aí que pode... colaborar com isso aí.
Tanto na fase 1 quanto na fase 2, o modelo que foi utilizado é o Phantom 4 Pro, da marca DJI. E basicamente é uma aeronave controlada por controle remoto. Então a gente consegue fazer o voo de duas maneiras. Manualmente, com o piloto controlando, mas também tem como utilizar um software para fazer um voo programado. Então, se eu quero fazer o voo num bairro inteiro, eu consigo demarcar a área onde ele vai fazer o voo, selecionar quantas fotos ele vai tirar por vez, e daí a gente consegue depois utilizar um programa para unir todas essas fotos e fazer um mapa do bairro inteiro em alta resolução.
Mas a foto é programada? Tanto o vídeo como foto são programadas?
Exatamente.
Ou você faz na hora a foto, acompanhando pelo
dá
celular?
Dá para acompanhar na câmera por onde ele está passando, mas você vai deixar programado o trajeto. Então eu quero que ele faça um zigue-zague por cima do bairro. Então a cada tantos determinados metros ele vai começar a bater várias fotos. Daí ele armazena essa foto no cartão de memória. E depois é feito uma foto maior, que é chamada de ortomosaico.
Sem ação do quem está manuseando ali o drone.
Exatamente.
Ele faz sozinho.
Ele vai levantar voo, vai fazer a coleta de todas as imagens e volta da onde ele alçou o voo no início.
E a metodologia e também e monitoramento?
No monitoramento, a gente estabeleceu uma parceria com a equipe de vigilância de Bandeirantes. Então eles relataram para a gente que tinha vários locais na cidade onde eles não conseguiam fazer a vistoria porque era de difícil acesso. Então o que a gente fez foi acompanhar eles nas vistorias e a gente fazia o voo com o drone. Então era possível identificar na hora se tinha possível criador no terreno ou não. E também nos pontos, como eu havia falado, nos bairros onde não havia um agente destinado a fazer a vistoria naquele local, a gente fez a elaboração desse ortomosaico, então a gente conseguia a imagem daquele bairro todo. E depois a gente trazia essas imagens para o laboratório e olhando casinha por casinha para identificar onde tinha uma caixa d'água aberta, onde tinha algum acúmulo de lixo dentro dos quintais. Daí a gente passava o endereço e os agentes de endemia iam no local para fazer a eliminação e a conscientização do proprietário.
Os agentes chegavam a ver também esses vídeos, não?
Sim, a gente fez esse compartilhamento de informações.
Uhum, para poder saber onde que eles iam.
Sim.
Já ia com certeza onde é que estavam os focos.
Isso.
Certo. Desafios e limitações. Muita gente acha assim, mas o drone é fácil. Tá com drone, isso é muito fácil de fazer, mas tem desafio, tem limitação em tudo, né?
Isso, tem a questão de ter alguém capacitado, porque é necessário que quem vá pilotar o drone tenha treinamento para respeitar as leis, que também o drone está sujeito. A questão da limitação da bateria também é problemática, porque o drone ele tem um certo peso, então ele costuma consumir bastante bateria por voo. No voo automatizado, a bateria, ela funciona melhor. Agora no voo manual, onde o piloto está controlando para ir para determinado ponto, aí o gasto é um pouco maior. Mas a gente, nos 10 dias de coleta de campo que a gente fez, a gente conseguia analisar pontos durante uma manhã inteira.
É, para o projeto continuar, a gente sabe que você tem que ter um resultado positivo, né, no projeto. Os resultados e impactos foram obtidos com esse projeto?
Então, os principais resultados é continuar realizando o treinamento com os agentes de endemia de Bandeirantes e expandir para os outros municípios. E também por meio das coletas de dados de campo que a gente fez, a gente conseguiu ver que a gente identificou pontos positivos de criador que os agentes ainda não haviam identificado. Eu havia perguntado para o Reinaldo Marque, que na época estava na vigilância epidemiológica, ele falou que alguns dos pontos eles não conseguiriam ter identificado sem a ajuda do drone. A gente pode citar um exemplo de um no centro da cidade, ali na rua que sobe o Banco do Brasil. Havia uma casa nos fundos da área comercial, onde eles haviam demolido o terreno para recuperar os materiais que ainda não eram utilizáveis, mas os materiais do banheiro, cerâmica, caixa d'água, acabou ficando no fundo do terreno.
E estava fechado.
E pela rua é impossível ver o que tem no fundo. Então a gente tinha ali um grande foco dos mosquitos, que a gente conseguia identificar. Então posteriormente o Reinaldo ele conseguiu entrar em contato com o dono da imobiliária, que era responsável pelo terreno. A gente foi lá e realizou a remoção dos focos, da onde estava acumulando água. Então, dos 100 pontos que a gente escolheu para mostrar, a gente conseguiu identificar 6 focos que a gente conseguiu eliminar, mas os 100 pontos são para o estudo. Na verdade, a gente conseguiu analisar a imagem de mais casas.
O ano epidemiológico, ele termina em julho e começa de novo em agosto. Quanto tempo demorou para vocês terem esse resultado aí, esse impacto aí?
Foi...
No primeiro ano já deu para sentir? Ou...
Isso, a gente começou as coletas em abril, então a gente acompanhou...
2021.
De 2023, desse
23,
ano.
23, agora.
Em 2021, o projeto estava focado em implementar uma técnica que era a identificação automática das imagens. Então era feito esse ortomosaico, o drone coletava as imagens. Daí a equipe de ciências da computação utiliza um algoritmo que identifica automaticamente a caixa d'água e outros tipos de reservatório. Então é um programa de computador que ele é treinado para identificar o padrão de onde fica a caixa d'água na foto. Então o foco do projeto na fase 1 foi esse, implementar essa técnica, na onde ao invés de ter uma pessoa analisando a foto, você fornece para o programa e ele consegue te dizer aonde exatamente está nas imagens essas possíveis caixas d'água. Faz isso pela comparação de cor, diferença nos pixels da imagem.
Tá, no caso, para que o projeto tenha um futuro, que tenha pra continuidade, tem também parceria com outras entidades.
Isso, no caso a agência de fomento são as do governo do Paraná, a unidade gestora do Fundo Paraná e o programa Universidades Sem Fronteiras, que são as que a gente mais tem uma relação, e também as vigilâncias epidemiológicas dos municípios.
Já entrou na segunda fase isso já, né?
Isso, a gente está finalizando a segunda fase, a gente iniciou em agosto de 2023, então agora a gente está na reta final do projeto, que é reunir todos os resultados que a gente conseguiu durante a realização do projeto para elaborar as publicações científicas, que essa é a maneira como a gente consegue prestar conta para quem financiou o projeto e tentar pleitear uma terceira fase.
E essa terceira fase vai envolver
Bandeirantes, Andirá, Itambaracá, Santa Mariana, não?
Então, agora, pelo que eu sei da nova proposta que foi feita para um novo projeto, na fase 3 eles pediram que o projeto fosse expandido para municípios de IDH baixo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então o projeto, a proposta foi pensada para ser levada para cidades do entorno de Cornélio Procópio, que é Nova Santa Bárbara, São Jerônimo da Serra e um outro terceiro município. Então, até onde eu sei, a proposta ela já foi homologada, mas ainda resta esperar se ela vai ser aceita para ter financiamento para ser realizada.
É porque precisa de um financiamento, né? Porque sem financiamento não tem como ir à faculdade, não tem como bancar.
Sim. É que daí a equipe do projeto é formada pelos bolsistas. Então, nesse a gente tem alguns voluntários também, que estão desde o começo do projeto, mas é importante que tenha bolsa para financiar, para que o pesquisador ele tenha um incentivo para realizar essa tarefa para a universidade, para a própria carreira dele.
É aí que entra o Universidade Sem Fronteiras.
Isso, a Universidade Sem Fronteiras é um dos programas de financiamento.
E a importância também da educação e conscientização, no caso aí da comunidade?
Sim. Então, o ponto mais marcante é que, assim, embora a dengue sempre seja um tema recorrente na sala de aula, o que a gente pode observar nos últimos anos é a propagação de fake news a respeito tanto do vetor da dengue quanto a respeito das vacinas. Então, falar que as vacinas elas não são funcionais, que muita gente morreu. Na verdade, isso daí é para gerar engajamento de maneira negativa e acabar gerando desinformação. Então, a ideia é trabalhar nessa divulgação, como, por exemplo, estar aqui hoje falando para a comunidade a respeito do projeto, mostrar que o dinheiro público é, sim, utilizado em prol da comunidade e tentar, aos poucos, ir combatendo a desinformação.
E esse projeto tem um tempo, tem um prazo ou não? Ele continua, enquanto tiver as parcerias, ele continua?
Enquanto tem a vigência do projeto. Então, o projeto ele é aprovado para ser realizado durante um ano, então, durante um ano, a equipe do projeto tem que realizar os projetos, coletar dados e elaborar os resultados a respeito.
Mas é renovável?
É renovável. Depende de ter novos editais para aprovação da proposta.
É porque a dengue não para, né, Jato?
Esse é um ponto marcante. O combate à dengue ele deve ser contínuo. Então, a gente já tem histórico no Brasil de que lá no passado teve uma grande campanha que quase erradicou a dengue no Brasil, só que daí alguns países da América Latina não aderiram a esse programa. E daí a dengue voltou para o Brasil na década de 70, se eu não me engano.
O mosquito não tem parceria, ele continua.
Ele tá aí.
Tá certo, tá aí. Um bate-papo com o Jader, né? Jader Barros, biólogo e bolsista desse projeto da UEMP, né? Como eu te falei, a gente conversou anteriormente com o Alessandro, secretário de Saúde, que foi muito importante a participação de vocês, não só aqui para Bandeirantes, onde funcionou o drone, como também Santa Mariana e também na cidade de Itambaracá, é onde vocês acabaram colaborando com o pessoal lá, com os agentes de endemia, enfim, né? Ajudando aí a resolver esses problemas. Aí. A gente quer agradecer a sua presença, obrigado pela participação e fica à vontade aí.
Ah, eu que agradeço pela oportunidade.